E aí, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Roomcast. Quem está falando aqui é Pedro Derble. E ao meu lado virtual, né, que não está do meu lado, está o meu amigo Mr. TLX.
E aí, galera, TLX aqui, tudo bom?
A gente hoje está trazendo um assunto que pode ser polêmico para alguns mais puristas, mas eu acho que uma visão mais ampla a gente vai atingir muitas pessoas aí que estão escutando a gente. A gente vai falar hoje do universo do mobile gamer. O jogador de celulares e tablets, como é que está essa indústria? O que mudou desses anos para cá, desde o início dos smartphones em 2007? Se a gente está jogando alguma coisa, alguma indicação? E eu queria começar ouvindo o TLX e saber o que ele acha dessa indústria aí, como é que ele vê isso, o que ele sente a respeito disso. É uma coisa ainda muito pequena comparada aos consoles e portáteis, ou é uma coisa que tem que ser respeitada aí, que já está 40% de todos os jogos jogados, né, no mundo? Fala aí.
É isso aí, Pedrão. E já vamos começar aqui. Não é coisa pequena, é uma coisa gigantesca. Hoje o mobile gamer, cara, vamos dizer que só por um nome aqui, já causa o estremecer aí de muita empresa de consoles, é a Tencent, cara. A Tencent é referência nesse meio de produção de jogos mobile, né? Ela tem suas próprias versões, né? Lembrando que a Tencent é um conglomerado que tem várias atuações, né? Mas ela é bem forte nessa parte dos games mobile. Como o Pedro bem frisou aí, desde do nascimento aí dos smartphones, começaram a se popularizar os games através de apps, mas você também tem uma história antiga dos joguinhos em Java, né? De mobile.
Isso.
Cara, eu lembro que de jogos, o famoso Snake, né, ali dos Nokias, você tinha o Skydiver, que era um bem parecido com uma fase de um game de Super Nintendo, que era o Pilot Wings. Cara, vários joguinhos, o próprio Sudoku, que é jogo de computador, paciência, e aí, na evolução, cara, aí começou a se popularizar, como eu disse, e aí com o surgimento do iPhone, né, e da App Store, você começou a ter jogos, né, e posteriormente a evolução disso, começaram a aparecer cada vez jogos mais complexos, ou começaram a aparecer também os emuladores, e eu particularmente entrei na onda do mobile gamer, cara, nessa época também, mas não não com o iPhone em si, mas sim com o Android, cara. Eu lembro do primeiro Android que eu tive, foi um Motorola XT, deixa eu lembrar agora, XT9, alguma coisa assim, cara, antigão. E tinha um joguinho onde você matava as mosquinhas, cara. Mosquinhas, uns insetos. Você apertava na tela. E aquilo ali, na época, né? Eu acho que meados de 2015, 16, alguma coisa assim. Era surreal, cara. Porque a gente nunca tinha visto a qualidade dos jogos, né? Daquela forma ali no mobile, né? Com exceção do que foi o N-Gage, né? Que todo mundo, a galera que não sabe, o N-Gage foi um celular que visava ser um portátil também.
Legal, né, cara? Essa ideia é muito boa, né?
A ideia era ótima, mas a execução nem tanto, né?
Eu acho que a ideia estava à frente do tempo que era possível
Exatamente. E uns jogos mais complexos nessa parte do Java também. Você tinha um que eu gostava bastante, que era em Java, que era o da franquia God of War, cara.
Que isso que eu ia falar, Betrayal, né, cara?
Betrayal, isso aí.
É, cara, o God of War de plataforma.
E eu gostaria muito de ver esse God of War, sei lá, em alguma plataforma da Sony aí. Podia ter sido lançado pra Vita, sei lá, cara.
Acho que o próprio iPhone, Android, hoje em dia, teria seria muito bacana. Você imagina um jogo de plataforma. Quem sabe fazer isso muito bem foi a Ubisoft com Assassin's Creed, né, cara? A gente tem os jogos em 3D, mas a gente tem excelentes jogos em 2D, que são canônicos, né?
A própria Ubisoft, ela tinha também desenvolvido em Java também, o Prince of Persia clássico.
Sim.
A Activision tinha os clássicos dela também, o Pitfall, e tantos outros, né? Os jogos clássicos da época de Atari também, que ela publicava. Mas foi bem nessa época mesmo cara, a qualidade só tem melhorado, velho. Você teve uma evolução muito rápida dos games, né? De mobile. E a galera que fala, ah, mas que mobile não é game e tal, não sei o quê. Cara, você tem tanto jogo... Hoje em dia você tem jogos denominados hardcore aí, quanto jogos mais focados pra galera que quer, tipo, tá ali numa fila de um banco, quer jogar alguma coisinha e tal. O famoso Candy Crush, né, que foi a explosão aí, que abraçou um monte de gente. E, cara, games mobile são muito bons, eu gosto muito.
Eu acho que existe muito preconceito, como tudo, né? Então, assim, a gente viveu, né, a nossa infância de que videogame era coisa de criança. E era engraçado porque quando eu era adolescente, e eu tinha vergonha de falar que eu jogava videogame, porque era hora de namorar, era hora de sair com as meninas. E aí quando você é adulto, que você já resolveu a vida, que você se garante, que você não precisa ser aceito por grupos, sim, e tal, você volta a jogar. E a indústria acordou. Porque antigamente o videogame estava vendendo em loja de brinquedo, era uma coisa para criança, o adulto só podia ficar preocupado com o seguro do carro, né? E a gente mudou, a indústria cresceu, é uma indústria que move mais dinheiro que cinema e TV, e sustenta a Sony é sustentada pelo PlayStation, e a cabeça mudou e todo mundo está querendo entrar nisso, né? Eu também joguei sempre joguinhos em celular antes dos smartphones, e quando o iPhone chegou, que por ser o primeiro smartphone, veio aquela leva de jogo e aplicativo porcaria, porque era tudo muito experimental, né? Então você tinha aqueles aplicativos de sabre de luz, o outro simulava que você estava bebendo cerveja, sabe? Umas coisas inúteis.
Sim, exatamente.
E todo mundo tentando, só que aí depois o pessoal falou, cara, isso aí não dá dinheiro. O cara vai brincar uma vez de beber cerveja virtual e vai deletar o aplicativo. E vieram jogos. Eu acho assim, hoje, e aqui eu quero saber a tua opinião, eu colocaria hoje em dia 4 categorias de jogo para mobile, assim. O primeiro, eu acho que são os que eu chamo de joguetes mesmo, os passatempos. Né? O Candy Crush, é o Angry Birds, que ele tem o seu valor, como você falou. Tô na fila do cinema, tô na fila do dentista, eu quero jogar uma coisinha ali descompromissada. Vamos jogar ali umas fasezinhas do Angry Birds e, pô, a gente vai se distrair. Então esses joguinhos, eles são necessários e eles são passatempos. Aí a segunda categoria que eu acho são os jogos portados, que já temos muitos, né? A gente tem DuckTales, que foi remasterizado, a gente tem Castle of Illusion.
Eu tô com a página dele aberta aqui, Rock Coincidência.
Do DuckTales? Cara, nem fala. O DuckTales eu joguei muito no Nintendinho, né? E eu comprei pro Wii U e fechei no Wii U, ele tá escandaloso de lindo.
Muito bom, cara. Eu terminei só que aí mas foi no... Acho que foi no PS3, que ele veio, acho que na Plus.
Exatamente. E eu vendi, cara. Eu vendi o DuckTales físico e agora pra achar é uma fortuna. E tem outros, né? A gente tá falando de Chrono Trigger, a gente tem, sim, Brothers, que saiu também pros consoles, a gente tem o...
Você tem os jogos até o Tail, né? Os jogos até o Tail saem.
Tem os jogos roda, todos.
São portados, cara.
Tem o Minecraft, né? Tem o Machinarium. Tem os jogos da Sony, do Sonic, né? Que eram, sim, antigos e agora foram portados. O Stardew Valley.
A iniciativa Sega Forever, né?
Exato. Tem a série Lego, né, cara? Tem vários Legos, o jogo completo pra você jogar, o Horizon Chase, enfim, são vários jogos que foram portados pro celular. Eu conheço amigos meus que jogam o celular, mas eles só jogam jogos que eram originais de videogame. A terceira categoria que eu botaria são jogos grandes, mas que nasceram no mobile, né? A gente tem alguns exemplos bacanas, como o Atomic Island, como The Legend of Skyfish. São jogos que, pô, nasceram no mobile.
O próprio Shadowgun. Apesar que, assim, ele entra no meio dos jogos portados, eu diria que uma categoria dos jogos copiados, né?
Pois.
Porque eles são cópias, vamos dizer assim, né?
Por exemplo, Oceanhorn. Oceanhorn, ele é uma cópia descarada do Zelda. Né? Mas ele continua sendo um excelente jogo, mesmo assim. Tanto é que nunca teve problema de direito, nem nada. E agora veio, né, o 2 no Apple Arcade. Então, assim, é um jogo grande que fez o caminho oposto. Ele virou um jogo de videogame. Agora, é engraçado esse preconceito, porque eu joguei, cara, Oceanhorn no iPad pela primeira vez. Imagina na tela OLED o quanto aquele jogo é bonito. Cara, e ninguém, e eu falava com os meus amigos, e os caras, não, jogo de celular, jogo de celular. Bastou ele sair pra PS4 e Switch, todo mundo tá jogando.
É, então, verdade, existe, né, cara?
Existe esse preconceito.
Caraca, olha a resistência. Que resistência besta, né?
Eu acho que a ideia é ampliar a possibilidade de jogo, sabe? E não se restringir. A quarta categoria e última que eu botaria, né? Já botei os joguetes, os passatempos, né? Jogos portados, jogos grandes, originais, nascidos, né?
Originais.
E o que você já falou, os emuladores. Para o caso do Android. A pessoa que também, eu conheço também, um camarada que trabalhou comigo, que ele tem 150 jogos no celular dele, mas são todos emuladores de GBA, de Nintendinho, de Super Nintendo. Ele não tem jogos oriundos da App Store ou da Google Play, né?
Ótimo emprego da palavra oriundo.
Oriundo, né? Pois é. Eu não me lembro da última vez que eu usei isso. Será que se eu já falei alguma vez essa palavra?
Animal.
Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que existe muito preconceito, né? E a indústria tá amadurecendo, estão tentando, viu? A Apple Arcade aí, com uma proposta diferente de serviço para pegar um público que pode ser um cara casual que não quer gastar dinheiro com o jogo, pode ser um cara que é um hardcore e quer jogar alguns jogos específicos, né? Eu cancelei o serviço.
Cara, pode crer, eu ia falar exatamente isso. Tu cancelou o Apple Arcade, né?
É, eu cancelei por uma única exclusiva razão. Eu não estava jogando. Então, assim, eu joguei o Rayman Mini, gostei muito da experiência, mas, assim, eu falei, não, agora eu vou jogar o Oceanhorn. Ainda mais porque o Oceanhorn 2, ele é compatível com controles Bluetooth, né? Como o Nimbus, o iPega e todos. Então, você tem realmente uma experiência, você bota no iPad Mini, são 8 polegadas de tela OLED com o controle, é uma experiência sensacional. Só que para jogar um jogo longo como o Oceanhorn, eu acabei botando outros jogos de outros consoles na frente. E o Oceanhorn foi ficando, e os outros jogos eu achei jogos muito casuais, jogos muito de que poderiam estar na App Store. Então eu falei assim, não, eu não vou assinar porque eu tô pagando, não tô jogando, e vou deixar para pagar quando eu falo, vou jogar o Oceanhorn 2, não saiu em nenhum console, eu assino pelo menos para jogar ele.
Sim.
E é um serviço que eu posso assinar a hora que eu quiser, então eu não preciso me preocupar. Eu não preciso nem deletar os jogos. Eu tinha criado uma pasta aqui, eu posso deixar lá, só que se você não estiver assinando, não vai rodar, né? É mais uma opção dessa indústria de mobile gamers que eu admiro tanto. Me diz uma coisa, ô TLX, você falou que estava jogando um jogo bacana aí de mobile, ou mobile, né? O nome certo é mobile.
Depende do lado da rua que a gente mora, né? Que é mobile ou mobile, né, cara?
É, agora tá na moda do mobile, pra ficar bonito.
Cara, eu comecei a jogar recentemente um joguinho bem interessante, cara, que ele se chama Magic Rampage. Eu gosto muito de jogo plataforma, cara, muito. Inclusive, os jogos que eu tenho jogado ultimamente são praticamente baseados nesse plataforma, tanto no Switch quanto no Play 4, né? E, cara, e esse jogo, ele é uma plataforma, vamos dizer, parafraseando um podcast que a gente escuta em comum, né, o 99 Vidas, é um jogo bem honesto. Ele, cara, é uma plataforma onde você tem você customiza seu personagemzinho, escolhe uma classe, né, logo de começo. Ele tem uma estética visual, estética visual, né? Ele tem um visual meio medieval, onde você escolhe as classes, né, entre cavaleiro, ladrão, mago, druida, enfim. Você pode customizar um pouco desses personagens, né? É aí que eles ganham a grana, que eles vendem pacotes de armaduras pra você poder customizar. E a progressão do jogo é como se fosse uma plataforma beat'em up, cara. Você vai batendo nos personagens, vai adquirindo pontos, né? Pra conseguir power-ups, pra conseguir melhorar as armaduras que já tem algumas dentro do jogo também. E eu tô achando bem legal, cara, bem tranquilo.
E como é que é a questão de tempo dele, assim? Você chegou a dar uma pesquisada? Ele tem um fim?
Não, particularmente eu não pesquisei isso. Eu só tava procurando algumas referências, né? Que, como você sabe, eu também já declarei algumas vezes aqui, eu faço curso de desenvolvimento de games. E eu tô buscando algumas referências até pra desenvolver alguns jogos e tal. E eu gostei dele, eu tô procurando agora, né? Mais focado nessa parte de plataforma. E eu gostei de algumas características dele, né? Principalmente essa questão da monetização de armaduras, tal, mas de uma forma um pouco mais justa eu penso em fazer. Porque às vezes você fica travado no game, e eu acho que isso é um grande problema que até afasta o público dos jogos mobile, essa questão da monetização de itens, né? Porque, aproveitando já esse ensejo que eu mesmo levantei, eu queria retratar um negócio aqui das características do perfil de cada jogador, né? De mobile, né? De cada plataforma em si. Porque hoje a gente tem duas plataformas principais, né? Eu acho que são as únicas no mercado. A gente não tem mais Windows Phone, não. Acho que ele foi descontinuado, né?
Infelizmente, tá?
Eu tô bem por fora.
Porque eu gostava da proposta dele. Eu cheguei a ter um. Eu cheguei a ter os dois, o iPhone e o Windows Phone.
Que bacana, cara.
Muito legal, cara. A proposta era muito bacana.
Não me aventurei nessa parte do Windows Phone. E hoje você tem iOS e você tem o Android. Você retratou isso num podcast passado, eu gostaria de retomar. Que é a questão do, cara, quem tá no iOS, a pessoa não se importa em pagar um pouco a mais pra poder ter um game completo, uma experiência completa, que eu acredito que é o seu perfil também, do que ficar pipocando o anúncio. Diferente do que acontece no Android. O jogo você baixa gratuitamente uma versão trial ou uma versão que não há todo o conteúdo e posteriormente você pode adquirir a versão completa. Ou continuar jogando com propagandas, cara. Eu, particularmente, esse modelo do Android me incomoda muito quando tem propagandas. Inclusive, até o próprio YouTube me incomoda pra caramba com as propagandas dele. Que, de repente, eu tô assistindo um vídeo de uma hora, aparece o Porchat me falando do PicPay.
Mas essa é uma das grandes vantagens do YouTube Premium, cara. Mas eu mesmo do YouTube Premium, eu também cancelei, porque... É legal não ter propaganda, é legal você poder fazer download dos vídeos, mas ele tem conteúdo exclusivo que eu não assisto, sim, entendeu? Sim. E o principal da plataforma para mim acaba sendo o que todo mundo tem. E ele não é tão não é igual o preço, né? Não é igual a Apple Arcade e o outro de R$9,90. Ele é 20 e pouco, entendeu? Então acaba que... não sei, não me fez a cabeça.
Mas voltando pra questão dos mobiles aí, acaba, tipo, afastando a galera, né, do mobile. E também você tem a Square, quando bota algum jogo dela pra vender, ela quer botar um jogo a 60 conto pra celular, aí não vai rolar, meu amigo.
Exatamente, porque, cara, os celulares hoje em dia, eles são verdadeiros PCs, né?
São,
então,
cara.
Então, assim, eu acho que falta ainda as empresas grandes, uma Activision e tal, aproveitar o máximo do hardware do celular.
Olha, a Activision eu falo que tá aproveitando, porque ela tem o Call of Duty Mobile, né, cara? Mobile. Muito, muito interessante. Joguei, inclusive, até com o nosso amigo Paulo Akira, ele jogava também, tava jogando, né? Não sei como é que tá a empolgação dele. Eu meio que dei uma segurada, né? Porque eu tô jogando outras coisas, mas... Você tem... A Activision é uma das que eu vi investir nesse ramo agora, né? Que ela é mais tradicional no console.
Mas eu acho que podia, por exemplo, não seria legal ter um Call of Duty com a campanha...
Cara, como seria ótimo.
Seria sensacional, cara, porque o jogo tá bonito, o jogo tá rodando liso. Tem um jogo aqui no meu celular que eu não posso apagar ele, porque ele não tá mais na loja, né? Ele se chama Shadowgun, você conhece esse jogo?
Sim, conheço.
Ele é Gears of War do iOS, né, basicamente. Sim. Eu jogo e rejogo esse jogo e continua bonito, é um jogo de 2012, continua bonito e é um jogo que tem campanha. E hoje em dia é só o multiplayer, entendeu?
Ele meio que foi um clique pra mim, Pedro, quando eu vi esse jogo. A primeira vez que eu vi ele foi no Android, acho que no 4S, de um amigo meu. Ele mostrou pra mim, cara, eu falei, cara, isso é que jogo é esse? É melhor que o jogo de Vita, cara? Como assim? E tipo, meu, pau a pau com o Vita ali, na época a gente tinha aquele Unite 13, se eu não me engano, que era um jogo do mesmo esquema, visão em terceira pessoa, eu falei, caramba, que maravilhoso, que eu descolei emprestado no celular pra poder jogar esse game na época, e cara, era uma alegria, porque eu não tinha Xbox, né, então eu tinha ali pelo menos um similar a um Gears of War, e ele tinha campanha completa. Depois saiu o modo multiplayer dele.
Aí eles descontinuaram a campanha, que pra mim foi o grande erro. Já tava pronto o jogo, podia ter deixado lá, mas...
E eu não entendo, até porque ele era um jogo que original, né? Porque geralmente a galera que tira campanha de jogos ou faz alguma dessa subtração dentro dessas redes é porque vence a licença, né? Mas não fez muito sentido pra mim, não, eles tirarem. Tanto ele quanto o Shadowgun, eu não lembro qual que era a produtora, você lembra?
O Game Loft, não é?
Game Loft,
se eu não me engano. Verdade. Não sei, eu acho que era Game Loft. Tô até entrando aqui no jogo pra ver... Não, Made with Unity, não, mas isso aí é o...
É a Engine. Mas foi a Gameloft mesmo. A desenvolvedora foi a...
Aqui aparece Madfinger. Madfinger Games. Mas eu acho que talvez Madfinger é o
estúdio. Aliás, exatamente. Quem fez foi a Madfinger e quem publicou foi a Gameloft. Né?
Exato. É isso que eu lembrava. Cara, esse jogo é tão sensacional que ano passado, veja, estamos falando de 2019, lá na agência onde eu trabalho, né, a sala, uma das salas de reunião tem um Apple TV, né? E todo mundo que tem um Apple TV e um iPhone pode compartilhar o conteúdo do iPhone sem fio, porque já está na Apple TV, pelo AirPort. E aí eu tinha um amigo, eu estava com o Nimbus no dia, e aí cheguei do almoço mais cedo e não tinha ninguém na agência. Eu falei, peraí, vou fazer uma brincadeira aqui. Me fechei na sala, liguei o Shadowgun, conectou o AirPort da Apple TV e ele apareceu na tela de 60 polegadas.
Caraca.
E eu peguei o meu Nimbus e fiquei jogando, cara. E aí chegou o diretor de criação e olhou e falou, como é que você tá jogando? Ele não joga, ele não tem hábito de jogar, né? Ele, de onde tá saindo isso? Tem videogame aqui? De onde você tá jogando esse jogo? Eu falei, tô jogando ali, ó. Olha o videogame deitado ali, iPhone. E aí ele fritou a cabeça dele, que o celular tava do lado, sem fio nenhum, com a tela apagada, ou seja, não tava passando na tela do iPhone, e ele vendo um jogo, ele falou, não é possível, você tá brincando. Aí eu dei o controle pra ele, e ele ficou maluco com essa possibilidade. Então, assim, o mobile, ele tem esse poder, né? Você pode expandir isso, você pode ter ele com um controle e um AirPort da vida, ou até cabear mesmo num HDMI. Bicho, você tem um videogame.
Como é surreal, né, Pedro? Eu acho que quando eu percebi isso no celular, às vezes eu pego meu celular, eu tenho alguns emuladores, eu tenho dois emuladores pagos aqui, que é o Retro 8 e tem o Retro 16, que são da mesma desenvolvedora, que são emuladores de Nintendinho 8-bits e do Super Nintendo. Eles têm um suporte incrível, acho maravilhoso a emulação deles. E às vezes, cara, eu paro, tô jogando, até coloco um controle também. É um outro assunto que a gente pode conversar daqui a pouquinho, que são os acessórios, né? O mercado que abriu de acessórios pra mobile. Cara, eu fico imaginando, eu lembro quando eu era criança, quando eu era moleque, lá pros 10 anos de idade, eu jogava o Mega Drive ligado na televisão, o Super Nintendo ligado na TV. E hoje tá no meu bolso, cara. Um PlayStation tá no meu bolso. É surreal. A galera que é mais jovem, que estiver escutando isso aqui, vai falar, nossa, papo de velho, papo... Mas, é surreal. Imagina pra pessoa que vem dessa época ter isso na mão, cara, na palma da mão.
Sim, cara, é incrível. Eu tive Android 2 anos, né? Eu tive o Galaxy Note 2 e o Galaxy Note 3. E amei os aparelhos e continuo sendo um grande fã dos Galaxy. Não troco do iPhone mais para uma questão de ecossistema, de sistema, de tudo conectado. Tem o relógio, tem o fone. Mas não me falta vontade pelo aparelho que é. Mas o Note, o novo Note vai ter quase 7 polegadas de tela. Então você imagina um poder desse na tua mão com um controle Bluetooth tendo todos os emuladores, né? Você tem toda a história dos videogames. O que eu acho só é que ainda... quando eu tinha o Note, eu tinha vários emuladores e Zelda e tudo mais. Alguns jogos eu acho que eram mais fáceis de jogar, outros nem tanto. O que eu acho é que o celular, ele tem que ser mais bem aproveitado. Por exemplo, teve um caso aqui agora do lançamento do ROG Phone, você deve ter visto.
Sim.
Que é um cavalo. Asus, né? Ele tem 16 de RAM. Ele tem tela, e ele vem uma série de acessórios com ele, né? Ele vem um acessório que transforma ele quase num Switch. Porque ele tem os botões...
Eu cheguei a jogar ele lá na BGS do ano passado, BGS de 2019.
Eu não vi ele em mãos, mas assim, ele tem um acessório que você bota um cooler, né, pra ele resfriar. Ele tem, assim, N acessórios...
Ele tem uma entrada de carregamento meio que lateral, né, pra você poder ver deitado.
Exatamente. Ele tem o R e o L físicos no celular, né, cara? Uhum, você se deitar, verdade, você usa o R e o L. Então ele é realmente...
É um meio que touch, né? Na parte deitada.
Não, e ele é de fato um celular gamer. Ele tem inclusive configurações que quando você fala, vou jogar, ele automaticamente ele bloqueia, por exemplo, mensagem, não sei o quê. Ele otimiza a memória melhor. Então isso
é bacana. Eu tenho um Xiaomi aqui, né? E ele tem essa função que é o Gamer Boost, que fala. E ele faz isso. Se eu configuro aqui, quando começo a jogar, eu particularmente ele bloqueia, né? Essas questões, WhatsApp não fica aparecendo na tela e tal. Tem até uma própria próprio esqueminha de você fazer gameplays e gravar gameplay. É bem interessante. Aproveitando o ensejo, a Xiaomi também tem um aparelho destinado ao público game, que é o Black Shark, né? Tem, acho que tá na segunda versão já.
A tendência agora é essa. Muitos celulares agora vão entrar no foco, da mesma forma que o iPhone, ele tem um claro posicionamento para câmera, né? É o foco dele por pesquisa, que é o que as pessoas mais usam, é o aplicativo que mais usam, que mais faz a pessoa querer trocar de celular. Então eles estão muito focados em câmera. Para mim, por exemplo, eu acho que eu já estou num momento em que, por enquanto, a parte de câmera já está me satisfazendo. Eu acho que a Apple deveria olhar mais para o mundo gamer em termos de acessório.
Realmente, a câmera do iPhone
é inigualável, cara.
Não tem como mesmo.
Mas assim, eu acho que, por exemplo, por que, que eu acho que eu não compraria um ROG Phone, além do... É que ele é máquina demais para conteúdo de menos. Se você pegar os jogos mais pesados e mais complicados dos sistemas mobile, né? Você pega o Call of Duty, você pega algum jogo que exija muito da máquina, não precisa ser o ROG Phone para rodar. Exatamente. Ele roda no meu e no seu. Então, assim, que conteúdo? Era legal se eu pudesse no ROG Phone baixar um Assassin's Creed que está no PS4.
Exatamente.
Aí eu ia falar...
Não faria mais sentido, né, Pedro?
Lógico. Aí sim, você imagina eu poder comprar um Zelda, sei lá, um Assassin's Creed. Vamos botar um multiplataforma, entendeu? Mas um jogo...
Um FIFA que nem...
Exato.
E apesar de ter FIFA, né, sei lá.
Mas não é igual o do console, né? Sim, então sim. Acho que assim, se pegasse, não, pô, vamos pegar um jogo multiplayer aqui, um Wolfenstein. O Wolfenstein full pra celular. Aí realmente ele ia ter que falar, meu irmão, não são todos os celulares que vão rodar. O problema aqui é um problema da indústria. Quando o cara é desenvolvedor, ele lança para mobile, ele quer atingir o maior número de pessoas. Então, se o cara fizer um jogo que é extremamente pesado e que precisa de um hardware muito poderoso, não é todo mundo que vai conseguir jogar, né? E aí isso aí começa a virar um problema.
Exatamente. É a mesma galera que desenvolve para PC tem isso também, né, cara? Tem que ter o cuidado de lançar uma parada que vai funcionar tanto mais mobile, né? Sim, pô, eu quero que rode no iPhone 11, mas eu também quero que rode no iPhone 10, quero que rode no iPhone 5, enfim. Quando o Cabral fez com a gente aquele podcast maravilhoso, ele falou pra gente, né, pô, em qual plataforma, em qual versão do Android que a galera curtia mais os games, né, que a Qbyte desenvolveu, e tinha plataforma antigona, e você vai tirar o suporte da galera, sabe, é complicado.
Por exemplo, você estava falando de jogo, cara, eu não queria deixar de citar, sem querer me alongar, mas um jogo que eu estou jogando, infelizmente não tem para Android ainda, mas na minha infância, na época do DOS, entregando a idade aqui, pré-Windows, hein, estamos falando de pré-Windows, eu jogava um jogo com os meus amigos chamado Eye of the Beholder 2. O 1 eu não cheguei a jogar, que era mais velho ainda, mas era o Eye of the Beholder 2. Como você sabe, eu sempre fui e continuo sendo um grande fã de RPG clássico, de ficha, dado e tudo. E esse jogo era a representação máxima disso. Você cria quatro personagens, uma party com quatro personagens, e tem o rostinho dele, você monta, mesmo naquela época, você montava, escolhia o personagem que você queria, e aí ele abre para aquele inventário igual do Diablo, que você bota a arma, bota o equipamento, poção e tal. E aí ele tem uma história, ele tinha uma história que eu não me lembro da história do original, mas que você ia andando num dungeon. Aí, e ele era tudo por clique. Ele é tela até frente, esquerda, direita, ele vai mudando a visão sua. E era uns labirintos absurdos e tinha muita coisa da essência do RPG. Você encontrava uma pessoa e aí ela queria te ajudar, aí você aceita ela na party, aí ela trai você e mata um, entendeu? Era um jogo sensacional para a época. E aí o que que aconteceu? Uma desenvolvedora resolveu criar um sucessor espiritual, praticamente um remake do jogo, em HD, totalmente redesenhado, para o sistema iOS, que se chama Legend of Grimrock. Cara, é um jogo... Ele é tudo que era aquele jogo, só que agora portado para um iOS com todo redesenhado, entendeu? Então tem mais possibilidade. Cara, é incrível, incrível. The Legend of Grimrock, quem estiver usando iOS, baixa esse jogo, ele não exige muito da máquina, ele é lindíssimo, e ele conta a história de pessoas que são presas, e elas são levadas como um dirigível, tipo um barco que voa, assim, uma coisa meio fantasiosa, para um cume de uma montanha chamada Grimrock, que tem um buraco, e lá dentro são dungeons em labirintos infinitos, cheios de criatura. Então, é uma punição. Eles jogam eles lá dentro, e do momento que eles são jogados, eles já são absolvidos. Do tipo, ó, se vocês entraram aí, vocês já estão perdoados. Só que agora, para vocês, precisam sair daí.
Tem que sair, irmão.
E aí é problema seu. Você já foi absolvido quando é jogado aí dentro. Agora você tem que viver. E aí você controla essa party. Só que agora, tá, cara, tem humano, elfo, minotauro, é homens lagarto, e tem uma outra, homens inseto. Aí cada uma tem quatro carinhas diferentes pra você escolher. A magia, um é mago, outro é guerreiro. Cara, é sensacional. Eu fiz um vídeo dele, inclusive, no meu canal no YouTube.
Legal,
só que...
já linka no
ponto aqui. É, eu vou linkar, só que os ouvintes têm que me desculpar, porque eu tava com uma laringite. Então eu tô falando, parece que de dentro do motel, com a voz muito estranha. Não, sério mesmo, parece aquele ator, cantor cafona da década de 70, romântico, Vando. Nossa. Sabe, aqueles caras do início de carreira, minha voz tá, cara, dono de bordel. Então desconsiderem isso, mas vocês vão ver um gameplay que eu fiz direto do iPhone, né, fazendo a filmagem de tela, e eu mostrei como funciona o início do jogo. A única falha desse jogo pra mim é que ele não tem cross-save. Então eu tô jogando ele no iPad mini e eu tenho que seguir no iPad. Eu não posso continuar no iPhone. É o único ponto fraco dele. Mas eu recomendo.
Prolongando um pouquinho mais o papo aqui, o que a gente pode falar de acessórios, Pedro? O que, que hoje a gente tem de acessórios aí pra mobile na questão gamer aí?
Cara, assim, nisso aí o Android dá um banho. Né? Já deixo aqui a minha reclamação à Apple. Porque o Android ele tem uma infinidade de controles Bluetooth. Infinidade. Por exemplo, o 8-bit do que também funciona no Switch, que funciona no NES Classic, no Super NES Classic, também funciona no Android, no PC e no Mac, mas não funciona no iOS. Então, assim, tem ele, tem o iPega, tem controles para todos os gostos, tem controles arcade, entendeu? Tem muitos
Você
fones.
Tem o próprio suporte dos controles originais, tanto do PlayStation 4 quanto do Xbox One, né?
Exatamente. Tem, por exemplo, suporte, se você quiser brincar de arcade, tem um suporte que é uma mini caixa de arcade, sabe? Como se fosse pequenininha. Caraca. Projetada para você encaixar o teu iPad.
Isso
então,
eu
sem...
nunca vi, não, hein?
Putz, é muito legal. Só que é para um jogo, é uma questão específica, né? Porque você enfia o iPad mini e ele faz de tela do arcade. Então, é um arcadezinho, né? Arcade de mesa. Só que ele tem o manche com os botõezinhos. Então você bota, por exemplo, um jogo arcade para jogar, tipo um Double Dragon, que já está disponível pela Sega, né, no iOS e no Android, e vocês têm uma experiência arcade ali de uma forma, entre aspas, portátil, né? Porque você não vai carregar aquilo nas costas. Um iPega para um Android pode custar R$40, entendeu? Esse é um problema para o iPhone. O iPhone tem o Nimbus Steel Series, que é o que eu tenho, e é a única opção. Eu comprei lá fora, então eu paguei 40.
Eu fiquei até surpreso quando você falou. Nunca vi esse videogame, esse controle, aliás.
Eu só comprei, eu já tinha visto aqui no Brasil, eu falei, eu não vou comprar. Me nego a pagar esse preço. Aí eu tava lá, passando pela Apple Store, falei, deixa eu entrar aqui. Aí tava na minha cara $49. Eu falei, ah, cara, vale. Aqui vale. Aí eu paguei e levei, e eu uso ele até bastante. Comprei um suporte para ele que encaixa, para você encaixar o celular nele, e ele de fato vira um portátil, assim. Então, para quem tem Apple, eu recomendo muito, mas a Apple não tem metade dos acessórios que o Android tem. Muito bem, então estamos falando aqui sobre o universo do mobile gamer. É um assunto que certamente daria para a gente virar a noite aqui falando.
Com certeza.
Não só dos jogos, mas dos nossos hábitos e as vantagens e desvantagens. Mas a gente quis trazer essa nossa opinião. Eu acho que a minha sugestão, independente do jogo que você jogar, é jogue. Deixe de preconceito, mesmo que você seja um gamer hardcore, que você jogue, que você seja competitivo. Não te faz menos gamer você jogar do celular. O celular é um PC que está no seu bolso. Te dá infinitas possibilidades.
Se tu é gamer hardcore mesmo, tu vai querer jogar em qualquer lugar, cara. Então.
Você quer jogar em todos os lugares, né?
Exatamente.
Se possível, né?
Se puder, então, você vai querer jogar no seu micro-ondas, amigo.
Exatamente. E lembre-se, o celular, ele é a única coisa que você tem certeza que vai estar com você o dia todo. Mesmo que você tenha portátil, nem sempre você está com o seu portátil. Console, você precisa estar em casa. O celular é um PC de bolso para você ter ali infinitas possibilidades de jogar. E se você não quer gastar dinheiro, joga o free to play ou então assina um serviço como o Apple Music, o Apple Arcade, e você vai ter seus joguinhos ali, quando você quiser, quando não quiser, cancela, entendeu? Vale a pena, vamos abrir os nossos olhos aí para o mundo mobile, porque ele só para, ele só continua crescendo e a tendência é cada vez ficar maior ainda, né não?
É isso aí, Pedrão, isso aí. Bem falado, muito bem falado.
Agora fala pra gente onde o pessoal pode achar você na internet, na rede mundial dos computadores.
Galera, quem quiser me encontrar na internet, seja no meu canal de YouTube, seja no Twitter, seja no Instagram, é só colocar aí MR_TLX. Caraca, colocou isso na internet, você vai me encontrar.
O prêmio é o único original.
É isso aí, marca registrada. E você, como que a gente encontra na internet?
Bom, no Instagram e no Twitter é @PedroDerbli. Tudo junto, você vai me encontrar no Instagram e no Twitter. E também no YouTube, youtube.com/PedroDerbli, que eu vou estar falando de joguinhos e games, que é um grande complemento à família Roomcast. Queremos comentários de vocês, hein? Exatamente. Não fujam. Mandem comentários, falem aí o que vocês estão jogando, o que você acha do celular, você prefere jogar no celular, prefere jogar no tablet, que tipo de jogo você gosta? São jogos mais de passatempo ou você joga jogo pesadão mesmo? Como é que é?
E a Playroom você encontra no playroomgames.wordpress.com. Lá a gente tem acesso para todo o nosso conteúdo de podcast, vídeos, reviews, textos e todos os links para as nossas redes sociais.
Então, tudo dito e posto. Nos despedimos, um grande abraço, obrigado pela presença e fique com a gente até o próximo Roomcast.
Falou, tchau!